Começo já e depois. Muito bom dia. Começo por saudar a disponibilidade da doutora Adília Lisboa, Presidente da Comissão Executiva da Confederação de Turismo Português. Agradecer a disponibilidade de vir até este grupo de trabalho, o grupo de trabalho que decorre no âmbito das alterações à Lei 108, de 91, 17 de agosto, e que tem a ver com a constituição do Conselho Económico e Social. Saúde também as senhoras e senhores deputados, as doutoras, e vamos iniciar os nossos trabalhos. Peço, embora ainda alguns deputados se encontrem noutras comissões e em trânsito, porque há muitas comissões a funcionar a esta hora e a dificuldade de conciliação é sempre complexa. Eu irei dar a palavra à senhora doutora Adília Lisboa para, durante algum 10 minutinhos, poder expor os pontos de vista relativamente a estas 9 propostas de lei, projetos de lei de alteração à Constituição do SES, ouvirmos a opinião e depois darei a palavra aos grupos parlamentares presentes, depois terá oportunidade de novo voltar a expor e a responder se assim o desejar. Obrigada mais uma vez, quero expor.
Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, muito obrigada por esta oportunidade. E relativamente, diretamente ao objeto desta nossa audição, relativamente aos projetos presentes que visam alterar a composição do SES, a CTP tem, enfim, uma posição que eu penso que é comum aos demais parceiros sociais, pelo menos aqueles com quem contactamos, sobre esta matéria e que se fundamenta essencialmente no seguinte: a CTP está absolutamente de acordo que uma lei de 91, cuja última alteração, se bem me recordo, foi em 2004, mereça uma visão refrescadora, digamos assim, dos seus conceitos, mas, enfim, gostaríamos de chamar a atenção para que essa revisão a ser feita deverá ter um caráter muito mais profundo do que este, que nos parece, enfim, ser comum às várias propostas, consistir num mero alargamento do número dos participantes no SES e dos interesses nele representados. E que, até segundo o nosso ponto de vista, em alguns casos, não é sequer um alargamento dos interesses, porque esses interesses já estarão lá representados, através de outras representações. O problema que se nos coloca, e que nos coloca há muito tempo, é mesmo um problema da definição da representatividade. Como os senhores deputados sabem, o direito de associação é livre e, portanto, qualquer associação pode constituir-se com vista à representação de determinados interesses e que, ou pela designação, ou porque no momento possam ter maior visibilidade, podem ter, enfim, algum interesse, alguma posição mais agressiva, se quiserem, sob o ponto de vista até social e de visibilidade, como dizia, e, portanto, ser posta em causa que a associação, o organismo, o que quer que seja, que esteja representado no SES, em si mesmo não represente devidamente aqueles interesses. Ora, isto tudo, segundo o meu ponto de vista, enfim, segundo o nosso ponto de vista, decorre um pouco da falta de critérios fixados de representatividade relativamente aos interesses que ali devem ser defendidos. Por exemplo, não tenho agora presente qual é a proposta, mas fala-se de representante de trabalhadores sem vínculo. Que trabalhadores são estes? São os sem vínculo à função pública, são os trabalhadores independentes, pois já lá estão representadas as profissões liberais. Bom, há toda aqui uma falta, digamos assim, de clareza relativamente à intenção última desta representatividade, que nos suscita uma grave preocupação e reserva, além do mais, porque nós estamos já a falar de um órgão que funciona na emissão de pareceres, enfim, eu faço parte realmente do SES, como mandatada pela Confederação, e Não sei se alguns dos senhores deputados alguma vez participaram ou estiveram, enfim, há sessões que são públicas, mas conseguir conciliar para um parecer todos os interesses sentados a uma mesa que chegam a ser 50 e tal, para que o parecer em si próprio tenha alguma coerência, não é fácil. Não é, eu diria mesmo, é muito difícil. Porque cada um dos parceiros tem, naturalmente, igual direito de não gostar daquela redação porque vai, de alguma forma, contra uma posição que a sua associação defende. E tudo isto leva a que muitas vezes os próprios parceiros sejam, eu não diria inócuos, mas descaracterizados relativamente ao que seria a posição da sociedade civil em si mesma relativamente àquelas matérias. E, sendo, eu diria, bondosa a ideia do alargamento da representação de interesses, é preciso que isso seja articulado com o que já existe. Daí a nossa posição, não contra estas alterações ou propostas, mas de reservas pela forma como estão a ser propostas. Queremos dizer o seguinte, antes de fazermos o alargamento, haveria que estudar, porque realmente estamos a falar de uma definição de interesses e de representações de 1994. E, portanto, realmente a sociedade evoluiu e, muito naturalmente, coisas terão que ser alteradas. E não o foram a nível das alterações que esta lei foi tendo ao longo do tempo. Agora, não desta maneira, dizemos, não só porque as propostas em si não são claras, como por não estamos de acordo que se faça a alteração da composição pela mera adição de novas entidades ou de novas representações. Deverá fazer-se um estudo do levantamento, articular e, de facto, olhar com muita atenção para o problema da representatividade. Chamo também a atenção, para além desse problema, que é a operacionalidade, não só o Conselho Económico e Social tem que dar resposta aos pedidos de parecer do Governo, da Assembleia da República, como tem que dar, ou deverá dar parecer de iniciativa em matérias que a sociedade considere de urgência serem debatidas. E, portanto, com este leque de competências e de necessidades, alargar em demasia o número dos participantes nestas reuniões e nestes pareceres parece-nos roubar operacionalidade ao Conselho. E, portanto, enfim, com todo o respeito, senhores deputados, parece que há, e não é nenhum tipo de acusação, não me levem nesse sentido, mas parece que ou há falta de sensibilidade para a importância do Conselho Económico e Social, que, em devido tempo, a sua posição deu-nos bastante vantagem a nível de imagem internacional sobre como os parceiros sociais conseguiam ou não conseguiam consensualizar posições e, portanto, fazer perder qualquer força, prestígio, o que quer que seja que aquele Conselho tenha e a sua imagem também muitas vezes necessária a nível internacional. Portanto, sobre, em primeiro, assim, à primeira vista era aquilo que me suscitava dizer acerca destas propostas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Adília Lisboa. Muito obrigada por seus contributos. Nesta casa todos falam como desejam e por isso é que agradecemos ter vindo até nós trazer o contributo da Confederação do Turismo Português. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Quer ter a palavra, por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar aqui todos os presentes nesta nossa sala mais pequenina do que o costume, portanto, num ambiente ainda mais informal. E queria, sobretudo, saudar a Confederação de Turismo Português, representada aqui pela Presidente da Comissão Executiva, a Doutora Adília Lisboa. E queria saudar e agradecer os contributos que traz para esta nossa reflexão e discussão, porque, precisamente, a Comissão de Segurança Social e do Trabalho, por unanimidade e bem, por consenso em todos os partidos, entendeu criar especificamente um grupo de trabalho para que se pusesse precisamente fazer este trabalho com toda a disponibilidade, com todo o tempo. Temos uma lista de audições consensualizada também com o acordo de todos os partidos, muito extensa, porque não temos, temos humildade e bem, e queremos enriquecer este nosso debate e ouvir toda a gente para fazer a nossa intervenção o melhor possível. Por outro lado, eu queria pedir desculpa pela minha ausência, não ter estado na parte inicial da intervenção. Esteve aqui o nosso assessor da comissão, que também fará o reporte, aliás, já fez aqui do que foi dito. Teremos acesso às atas, naturalmente, ao que foi dito. Mas foi porque, quero só justificar ao Sr. Doutor e aos meus colegas, estive precisamente numa reunião com outro parceiro social, neste caso com a CGTP, que levou-se um bocadinho mais do que pretendíamos, e daí a razão deste meu atraso. Sobretudo, ainda já ouvi aqui algumas coisas do que foi dito através do nosso assessor, ouvi a fase final da intervenção da Sra. Doutora. Eu queria dar uma perspectiva geral de porque é que nós intervimos, quais são os motivos, quais são as razões. Penso que também é importante partilhar isso mesmo. Bom, não há, de forma alguma, nenhuma desconsideração nem nenhum sentido de desprestigiar o Conselho Económico e Social. É precisamente o inverso, e penso que isso é um sentimento transversal a todos os grupos parlamentares e a todos os deputados. Se há algo até que nesta na nossa comissão tenha havido sempre uma preocupação consensual, é de valorização do diálogo social e dos parceiros sociais. Isso é transversal até em todas as nossas intervenções. E foi isso que nos moveu. Não foi desprestigiar de forma alguma, não foi criar entropias, é ao contrário, é valorizar, dar mais eficácia. Admito aqui que, mais do que dar eficácia, dar ainda mais representatividade e o Conselho Económico e Social acompanhar a dinâmica social, porque a sociedade não é, como todos estamos de acordo, estanque, não é imutável, há novos fenómenos, novas realidades decorrentes das transformações da própria sociedade em si, mas sobretudo até das políticas que vão sendo aplicadas e quais o Conselho Económico e Social representa interesses específicos, bem. E, portanto, há interesses específicos também a dado momento temporal e com um horizonte de que esses interesses específicos vão continuar a manter uma relevância muito grande pelas circunstâncias demográficas, sociais, de políticas. E, portanto, tem que haver voz desses interesses específicos e desses parceiros no Conselho Económico e Social. E eu devo dizer, eu disse isto já numa... penso que em todas as audições, mas sobretudo nas últimas, enfatizei, porque com toda a sinceridade, também notei que havia alguma, às vezes até perplexidade por parte dos parceiros sociais. Mas porquê? Porquê é que se está a fazer isto? Porquê é que se está agora a intervir e a querer introduzir aqui mudanças, até com profundidade, no plenário do SES? Eu devo também dizer, penso que é importante esta partilha, que, pelo menos no meu grupo parlamentar, no Partido Socialista, nós temos muitos pedidos de audiências, muitos contributos, muitas reflexões escritas, orais, de interesses específicos, e estou-me a referir ao caso dos pensionistas e dos reformados, de jovens e de problemas que a juventude tem atravessado muito específicos. Preocupa-nos muito, e essa é a razão, fenómenos que não se revejam na concertação social, na coesão social, e prefiram outras formas de intervenção. Muitas das vezes nós preocupamos até com a radicalidade dessas formas de intervenção e do que é que podem trazer de útil e de positivo à crítica social, e se não são meros fenómenos de destruição e de convulsão social. E, portanto, preferimos envolver do que marginalizar. Há essa preocupação da nossa parte. E, portanto, são estas as razões que levaram a que nós tivéssemos o impulso de agir, e, no caso dos imigrantes, naturalmente, pelo fenómeno da imigração, pela importância que assumem. E, portanto, isto para justificar, não sei se a nossa, e se admite, a nossa sensibilidade traduzida em letra é mais correta, se depois as questões da terminologia, se o momento pelo menos com esta profundidade e todas estas duas, se é já o momento, isso estamos a discutir e devemos discutir com serenidade. Agora, quero é que fique bem claro, há interesses específicos e setores que nos vêm bater à porta dizendo nós não nos sentimos representados, nós achamos que não temos voz na sociedade portuguesa, nós representamos interesses com muita representatividade e queremos ser envolvidos e queremos ser incluídos. E penso que aí os atuais parceiros sociais percebem, e nós não queremos mexer na Comissão Permanente, entende-se, não é essa, é no plenário, percebem que nós também, penso eu, perante isto, também temos que dar uma resposta e não podemos enfiar a cabeça na areia, como se costuma dizer. Portanto, é este o nosso sentido. Estamos a ouvir, estamos a trabalhar, estamos a recolher os contributos, queremos fazer isto também da parte do Partido Socialista, que seja uma boa intervenção e que garanta estabilidade também, porque se algo que também sempre dissemos é não vamos andar sempre a mexer no Conselho Económico Social, isso não faz sentido e, portanto, preciso garantir aqui condições de uma boa intervenção, mas com estabilidade e a representatividade que nós queremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, e queria também cumprimentar a Sra. Doutora e a Confederação do Turismo Português que representa. Como sabe, nós apresentamos várias propostas, procuramos tocar em 5 áreas: o tecido empresarial, a área do trabalho, os reformados, os jovens e os emigrantes. É evidente que nós temos consciência que a concertação social é um instrumento importantíssimo para dar voz e propulsar da sociedade e dos vários interesses poderem expressar-se e dar o seu contributo para as políticas económico-sociais do país, independentemente do governo. E, naturalmente, que estas nossas propostas incidem especificamente no plenário do SES, não tem implicações na Comissão Permanente de Concertação Social, que para nós deve continuar a ser constituída e representada pelos parceiros que hoje a integram. Bom, porquê isto? Naturalmente que nós compreendemos muito bem as preocupações que a Sra. Doutora aqui nos trouxe e sublinhamos a sua ideia de que deve haver uma avaliação mais profunda e mais alargada da atual composição e vermos se este alargamento que se pretende fazer se encaixa na continuada operacionalidade e representatividade do SES ou se, pelo contrário, pode alargar-se aparentemente a representatividade, mas complicar o funcionamento, a operacionalidade do órgão, que não é isso que se pretende. O que se pretende é que a operacionalidade se mantenha, por um lado, e, por outro lado, se dê espaço e voz a interesses que, do nosso ponto de vista, faz sentido que pensemos em lhe dar algum espaço no plenário do SES. De facto, Sra. Doutora, esta lei tem 23 anos. É evidente que já houve algumas alterações, e algumas alterações que dão razão às críticas e às dúvidas dos parceiros sociais, porque algumas alterações ocorreram e depois ainda não se concretizaram, como sabe, especialmente a determinado nível, não vamos agora aqui citar. Portanto, há situações anteriores em que o alargamento ocorreu assim de qualquer maneira, e por isso compreendo bem, nós compreendemos muito bem, as reservas que os parceiros sociais manifestam, porque podem estar a pensar que estamos em presença provavelmente de uma situação semelhante àquela que já terá ocorrido, por um lado, e por outro lado, que também algumas realidades que aqui são apresentadas em algumas iniciativas legislativas, já os processos sociais atuais consideram que já lá estão apresentadas. Bom, ora bem, nós registamos as vossas preocupações e não nos deixaremos de ter em devida conta na nossa posição final. De qualquer maneira, queríamos dar-lhe uma palavra de justificação de cada uma destas áreas que nós referimos, nós apresentamos. Por exemplo, os empresários, nós temos consciência que já temos confederações empresariais em número que talvez seja excessivo. Isso é um problema do movimento associativo empresarial. Não nos cabe a nós dizer que é muito ou poucos, o que devem ser estes ou devem ser aqueles. Provavelmente até já é excessivo, mas isso é um problema do associativismo dos nossos empresários. Mas são-nos transmitidas situações de muitas áreas em que consideram que no plenário do SES faz todo o sentido que também lá estejam. Não quer dizer que depois no final acabem por ser acolhidos. Mas nós pensamos que devíamos tomar esta iniciativa. No que toca aos trabalhadores, nós sabemos que as duas superestruturas atuais são exatamente as mesmas que há 23 anos integraram, quer o Conselho Económico e Social, quer a Comissão Permanente de Concertação Social, que já existiu no Conselho Permanente de Concertação Social. Ora bem, aqui também nos parece que a realidade evoluiu, e todos nós sabemos que a representação do trabalho não se esgota nas duas atuais superestruturas. Enquanto que, por exemplo, no tecido empresarial temos cinco confederações empresariais e representadas já, para além de outras associações que já estão no Conselho Económico e Social, não apenas os parceiros sociais e de sede de comissão permanente, estão outras. Portanto, aquele equilíbrio inicial desfez-se, aquele equilíbrio entre entidades patronais e trabalho, no princípio havia um equilíbrio. Neste momento, nós sabemos que esse equilíbrio se desfez em favor do tecido empresarial. Nós não queremos recuperar esse equilíbrio, mas queremos apenas dizer-lhe que, em termos da área do trabalho, há, de facto, expressões organizadas que não devemos fechar-lhe os olhos. E, portanto, essa é a razão porque integramos na nossa iniciativa uma representação de mais dois representantes de sindicatos. O problema dos reformados, que aparentemente pode-se dizer que já lá estão através das centrais sindicais, mas parece-nos que hoje, e até tendo em conta o número de idosos da nossa sociedade, devemos tentar criar aqui uma fórmula desse segmento da nossa sociedade poder ter lá também a sua voz. Não queremos com isto significar que as confederações empresariais ou sindicais não estejam já representados reformados, mas parece-nos de bom senso que isso ocorre. Tal como os nossos imigrantes têm interesses, nós não podemos só falar dos nossos imigrantes para envio de divisas, etc., quando eles têm um olhar de fora, mas são nacionais, são portugueses, são nossos compatriotas. E se calhar é positiva a sua presença aqui. É um olhar diferente e o mesmo se coloca em termos da juventude. Portanto, esta é a justificação das nossas iniciativas, mas que, naturalmente, nós não deixamos de ter em conta os contributos dos parceiros sociais e das todas as entidades que aqui são ouvidas, a começar, e naturalmente, pela Confederação de Turismo Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a doutora Adília Lisboa, agradecer-lhe ter vindo cá e os contributos que trouxe em representação da Confederação de Turismo Português. Querer dizer que, de facto, a Comissão de Trabalho e este Grupo de Trabalho vai ouvir uma quantidade, para além dos parceiros sociais, uma quantidade imensa de entidades, para realmente refletirmos, que já tivemos aqui vários parceiros sociais que nos trouxeram várias preocupações, algumas delas que a doutora também já fez aqui referência. Obviamente que queremos um Conselho Económico e Social pela importância que tem, nomeadamente na altura, na atualidade que temos hoje, política, económica e social. É importantíssimo o Conselho, é importantíssimo os consensos que se vão conseguindo dentro, com os parceiros sociais dentro do Conselho. Não podemos esquecer isso, mas também não podemos efetivamente esquecer estas preocupações. Queremos que o Conselho funcione, não queremos de facto, e uma das críticas que temos ouvido aqui já por outros parceiros, é realmente este somar de novas entidades, que estes interesses que estamos aqui que de certa forma constam das propostas que já estarão representados no SES e, portanto, que não fará sentido. Temos também tido aqui, a Soutora também fez referência, provavelmente estamos a falar aqui numa lei que já tem mais de 20 anos, que provavelmente estará na altura de pensarmos na lei e nas alterações de uma maneira mais abrangente, que não só esta questão de acrescentar aqui representantes. De qualquer maneira, parece-me que estas audições estão a ser importantes, porque isto são propostas que nós temos em cima da mesa, não está nada fechado, e por isso é que estamos realmente com este esforço de todos nós a ouvir todas as pessoas que quiserem vir cá e aquelas que os partidos todos entenderam também chamar cá para ouvir. Não estamos a fazer isto levianamente, passando a expressão, não fizemos umas propostas e entretanto queremos que elas vão para a frente à força toda, não. Estamos a ouvir, porque realmente estas reflexões são importantíssimas. Não sei se no final não sairá, até daqui não poderá sair uma outra coisa ou eventualmente algumas propostas diferentes. De qualquer modo, o CDS, aliás, como já foi aqui dito, entende de facto, tendo em conta as realidades atuais do país, que de facto, apesar de se perceber que quer os interesses relacionados com os jovens, com os problemas dos jovens, quer os reformados, quer mesmo os imigrantes, já poderão estar representados, nomeadamente nas associações sindicais que estão no SES, mas se realmente, tendo em atenção estas novas realidades, porque realmente se apresentam e merecem muita preocupação, se realmente incluirmos representantes destas, principalmente, eu sei que entretanto há propostas mais abrangentes e noutro sentido, nomeadamente PS, mas se a doutora não entende que ter representatividade mais específica dos jovens, dos reformados e dos imigrantes que são já perto de 5 milhões, se isso não fará sentido na realidade atual. E mais uma vez, muito obrigada pelos contributos. Clássico.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu dou de imediato a palavra, faço orientado também da nossa hora, ao senhor deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor,
obrigada,
senhor
presidente. Antes de mais, agradecer portanto, à Confederação de Turismo Português, na pessoa da doutora Adília Lisboa, e portanto dizer de uma forma muito clara que o Partido Comunista Português não apresentou qualquer projeto de lei que portanto, para que visasse a alteração da composição do Conselho Económico e Social, porque duvidamos, em primeira instância, do próprio processo. Nós pensamos de uma forma muito clara que a audição aos organismos permanentes, às entidades permanentes do Conselho, deveriam estar, portanto, na gênese deste processo e não, obviamente, não pondo em causa a legitimidade do mesmo. E não desfazendo, portanto, a posição do Partido Comunista, de que apoia algumas destas propostas e que vê não vê o SES nem o mundo como realidades imutáveis e, portanto, que deverá considerar, portanto, a análise de todas as propostas. Mas, de facto, indo ao concreto, nós entendemos que, no caso dos jovens, que, de facto, passam por desafios complicados. Estamos a falar de altíssimas taxas de desemprego, de uma situação em que os jovens olham para o futuro e não vislumbram qualquer possibilidade de facto, ingressar nas carreiras profissionais pretendidas ou mesmo outras, porque, de facto, a escassez de emprego é muito forte. No caso dos reformados, podemos dizer que consideramos, de facto, importante que, na primeira pessoa, os reformados possam, de facto, exprimir todo um culminar, um caminho de uma política que está a ser seguida e que o está, de facto, a atacar, portanto, no seu dia-a-dia, com o corte nas reformas, com o aumento das rendas das suas casas, etc. E de facto pensamos que esta é, no caso dos reformados, é um caso que, percebendo que as atuais centrais sindicais têm representantes dos reformados e dos jovens, se assim quisermos, e portanto existirá aqui uma duplicidade de representação, mas de facto pensamos que estas propostas, do ponto de vista do Partido Comunista, fazem sentido devido ao contexto em que, estamos a atravessar atualmente. O mesmo se poderá dizer em relação aos imigrantes. Nós temos referido aqui nestas audições com alguma regularidade, temos repetido reiteradamente que os imigrantes têm estado a assistir à sua vida cada vez mais, digamos, distante, assistem distante com o fecho dos consulados, embaixadas, etc. E, portanto, pensamos que deverá de facto ser ponderada uma representatividade dos imigrantes, portanto, no Conselho Económico e Social. O mesmo já não podemos dizer em relação à outra proposta que está em cima da mesa, em relação ao incremento, ao aumento, ao alargamento, se quisermos, das confederações empresariais e dos trabalhadores. Pensamos que, atualmente, como já foi aqui referido, existem confederações patronais em número, digamos que, suficiente para assegurar uma representatividade do contexto nacional. E, portanto, o mesmo poderemos também aferir para os trabalhadores. O que nós vemos aqui é, de facto, alguns interesses, nomeadamente do poder económico, alguns interesses. Nós percebemos aqui em audições transatas que, de facto, há aqui propostas que, com objetivos concretos, nomeadamente em relação às confederações empresariais, e tem vindo, e como temos assistido em declarações à comunicação social, portanto, dos grupos, nomeadamente da distribuição, nomeadamente o Sr. Soares Santos, que referiu claramente, agora diz que já não se sente representado na CIP, quer dizer, e portanto há aqui uma tentativa, como sabe, no passado houve um conflito entre esta nova confederação que foi criada e a confederação, portanto, do comércio de Portugal, e portanto nós percebemos que há aqui alguma movimentação, e portanto estamos a analisar, e a ouvir aqui neste grupo de trabalho os diversos organismos representantes, os organismos permanentes representantes do SES, mas percebemos que há aqui, de facto, análises que têm que ser ponderadas, mesmo do nosso ponto de vista pelos proponentes, porque quando constantemente estamos a assistir aqui em sede de grupo de trabalho, que de facto todos há uma regularidade na análise de que, de facto, o poder legislativo tem que acautelar esta questão da dispersão com a concentração. O alargamento não significa obrigatoriamente qualidade, como aqui já referiu, qualidade de trabalho posterior no SES, nomeadamente na aprovação, se assim poderíamos dizer, de pareceres e a chegada a consenso noutro tipo de decisões. E de facto isto vem dar razão ao PCP quando este processo devia ter sido precedido de uma audição prévia aos organismos permanentes do SES para depois ter, portanto, podermos avançar com iniciativas legislativas. Isto é o nosso entendimento, mas, mais uma vez referindo, que não retiramos a legitimidade, obviamente, de todas as propostas e até acompanhamos, como aqui já referi, algumas das que estão aqui em cima da mesa. Pronto, agradecer-lhe a sua presença e os seus contributos e, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está aqui representado pela senhora assessora. Nos termos regimentais não posso dar a palavra, mas de certo levará todas as informações que aqui colheu e também cumprimentamos. Dou de imediato a palavra à senhora doutora Adília Lisboa para dar as respostas e os considerantes que achar por convenientes. Muito obrigada.
Bom, eu gostava de salientar. Enfim, não vou fazer uma resposta individual porque, enfim, transversalmente as preocupações acabam, salvo raríssimas exceções, por ser comuns. E, de facto, a primeira coisa que saúdo é o esclarecimento, embora confesso que a mim pessoalmente nunca me suscitou a dúvida que a intenção do alargamento tivesse alguma coisa a ver com o Conselho Permanente de Concertação Social e, portanto, não era uma preocupação, digamos, da CTP que isto tivesse uma intenção velada de outra coisa qualquer. De facto, entendemos, interpretamos estas propostas com sentidos direcionados muito comuns como a necessidade efetiva de acompanhar a dinâmica social, como aqui os senhores deputados salientaram. E eu saúdo essa vossa preocupação comum, apesar de todas as diferentes, os diferentes partidos e, naturalmente, as diferentes ideologias, mas, de facto, a sociedade muda, a lei é antiga e é, de facto, necessário, em muitos momentos, e aquele que vivemos é um particularmente vocacionado para alterações, em que se faça uma intervenção legislativa. Agora, reitero a nossa preocupação de quem vive o dia-a-dia naquele órgão e pela multiplicidade e pelas, digamos, que o senhor deputado do PCP também referiu muitas vezes e o doutor Armênio Carlos, as guerrilhas... Desculpe, é de prática de dirigir ao Armênio. Exatamente. Um bocado diferentes, não é? Mas o Armênio fazia a ligação ou não. Peço desculpa. Mas dizia eu que muitas vezes este próprio jogo de interesses menos a ver com a representação dos interesses sociais e mais com as próprias organizações leva a que ao legislador, enfim, eu também sou jurista e em tempos tive em gabinetes governamentais e sabemos às vezes o quão difícil é num diploma conseguir atingir o objetivo a que nos propomos, mas de facto muito salientar aqui, nomeadamente uma coisa que disse entre o desequilíbrio das representações patronais e dos sindicatos. Atenção, eu percebo a intenção de alargar a outras forças representativas de trabalhadores, mas se não se mexer mais fundo do que alargar a composição, a designação passa a ser a mesma. Porque, tal como está no regulamento, o Sr. Presidente Sérgio convida aquelas duas estruturas a fazer a designação dos representantes do Conselho Económico e Social. E é neste sentido que eu chamo a vossa particular atenção, que para se fazer um alargamento, que eu não contesto relativamente a estes grupos que os senhores deputados referem, é preciso ir mais fundo do que o mero elencar de outras representações. E, de facto, a problemática subjacente a tudo isto é um problema de representatividade. Porque também, como os senhores deputados referem, há organizações, há associações, sindicais, por exemplo, também representam os formados. Mas o peso da sua representação não cai naturalmente nos formados. Naturalmente, quer dizer, vamos ser realistas nesta... Mas, nas associações patronais, também temos representação de jovens empresários. E, portanto, que jovens é que nós vamos... Faço-me entender, o que quero dizer com a nossa preocupação é que não se limitem a alargar grupos. Primeiro, porque, como vos disse, isso vai criará a complicação que criar, desde que o objetivo final seja, enfim, em termos de valores, superior àquilo que vamos viver no dia-a-dia. Agora, talvez seja possível conciliar aqui as duas coisas. O interesse da representação desses novos setores da sociedade, por assim dizer, não são novos, mas, enfim, agrupados desta maneira, e o funcionamento e a operacionalidade do SES, que se é para lhes dar voz, tem que dar efetivamente, não é? E, portanto, era fundamentalmente isto que eu queria dizer-vos, transmitir-vos. A CTP não está de acordo, não está contra a revisão da lei do SES. Agora, solicita a vossa particular atenção à profundidade da questão em que vão mexer. Porque, enfim, pode ter um efeito perverso que nem os senhores querem nem a sociedade civil ganha com alterações desse género. E era fundamentalmente o que vos queria transmitir. Muito obrigada pela vossa...
Muito obrigada a nós, Sra. Doutora Adília Lisboa. Agradecemos muito à Confederação de Turismo Português, representada pela Sra. Doutora, os relevantes contributos e a reflexão que trouxe a todos os senhoras e senhores deputados deste grupo de trabalho. Reiteramos os nossos agradecimentos, desejamos as maiores felicidades. Nós vamos continuar aqui, como já foi dito pelos meus colegas, a ouvir, a continuar a ouvir mais entidades e, desse modo, a melhor formarmos a nossa opinião. Bem-haja, continuação de um dia feliz.